Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. No outro dia Lúcia acordou, ou antes levantou-se, pois bem pouco dormira, cheia de sussurro de tristes pressentimentos, mas procurou ocultar do melhor modo que pôde suas inquietações, e premunir-se de força e resolução para afrontar os novos embates que ameaçavam. Por um lado a atormentava a posição extrema em que se via colocada pelas instâncias do pai. Posição de que não via outro meio de escapar-se, senão rendendo-se à discrição ou por meio de uma confissão, que em vez de aplacá-lo, atraria sobre ele a cólera de seu pai. Ou por outro lado a da torturar a cruel incerteza em que se achava a respeito da sorte de Elias, do qual nem notícias tinha, posto que já houvesse findado o prazo de 2 anos, dentro do qual prometer o tera ou dar notícias suas. Pensava na distância imensa que o separava, nos imensos perigos que o rodeavam por aqueles sertões infestados de assassinos, salteadores e exsionados de epidemias mortíferas, e a esperança a abandonava e sua alma se entregava a um desalento mortal. Estava extremamente pálida e triste. Liam-se no semblante os vestígios de uma noite velada no sofrimento, mas em sua fisionomia como que transluzia a altivez de uma resolução inabalável. O major, que espiava com impaciência o momento em que Lúcia despertasse, dirigiu-se a seu quarto, logo que a sentiu levantada. Minha filha, mas estás tão pálida e desfeita. O Vitor está sofrendo alguma coisa. Nada, pai. É um incomodado pajeiro. Sempre me deito tarde, passo mal. Ah, não admira, não estás acostumada a estas palestras e foguedos até alta noite. É verdade, meu pai. E quanta saudade não tenho da nossa boa vida da roça. Quando voltaremos para lá, não sei dizer-te. Talvez breve, talvez nunca. Nunca. Como assim, meu pai, é para falar-te com franqueza, isso depende de ti, está em tuas mãos. Em minhas mãos? Explique-se, meu pai. Cada vez o entendo menos. Sim, de ti, só de ti, depende isso. Não posso saber como. Senta-te aí e escuta-me. Tenho coisas importantes a dizer-te. A estas palavras, Lúcia sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo e fechar-se-lhe o coração como a um sopro gelado. Trêmula e pálida, sentou-se na cama, enquanto seu pai puxava uma cadeira e sentava-se junto dela. Minha filha, começou o major, abaixando cautelosamente a voz. E quase ao ouvido de Lúcia, o que vou dizer-te, quisera por ocultar-te para sempre. Não quereria por nada deste mundo tornar-te mais aflita e triste do que te vejo há certo tempo. Pode falar, meu pai, Deus me dará coragem e resignação para tudo, seja qual for a nova desgraça que venha anunciar-me. Sim, é uma desgraça. Mas que tu, com uma só palavra, podes converter em felicidade para todos nós. Deveras, meu pai. Pois explique-se que dentro da minha arte estou pronto a todo e qualquer sacrifício. Em poucas palavras vou dizer-te tudo. Depois que deixamos nossa fazenda para vir especular neste garimpo, os meus negócios têm ido de mal a pior. Tenho-me visto forçado a fazer despesas que não posso comportar. E o rendimento, como terás pude observar, tem sido nenhum. Ultimamente uma sociedade em que tomei parte, não tendo dado resultado algum depois de enormes despesas, acabou de arruinar-me completamente, bem como a quase todos os outros sócios. Minha fazenda e meus escravos chegam apenas para satisfazer aos os imensos encargos que contraí nessa maldada empresa. Ficaremos pros porportes, se te não resolveres, aqui meu pai, a casar com o senhor Leonel. Ah, isso nunca. Estas palavras escaparam ao peito da moça com espontânea e rápida explosão. O major lançou-lhe um olhar severo e exprobrador. Lúcia reportou-se. Mas continuou ela mudando de tom que tem me honrando com a sua quebra, meu pai. Muito, minha filha. Sabendo que eu me achava nesses transes apertados, ofereceu-me espontânea e generosamente seus serviços e, o que é mais ainda, sua bolsa. Mas recusas dar-lhe a mão de esposa como poderei aceitá-los. Ah, meu pai, não brigue a semelhante sacrifício, por piedade. A miséria mil vezes. Mas já não sei o que penso nem o que digo. Meu pai, tenha piedade de sua filha. Ah, Lúcia, minha querida Lúcia. Pondera que não se trata somente de ti. Já não falo de mim que estou velho e que pouco me importa o modo porque passarei o resto de meus dias. Mas tua irmãzinha, tão linda, tão inocente coitada, não terei a alegar-lhe senão a miséria. Oh, e a miséria é tão triste para quem já viveu na abastança. Tendo dito estas palavras, o major enxugou 2 grossas lágrimas que lhe rolavam pelas faces macilentas. Exclamou Lúcia. pondo-se rapidamente em pé, e apertando convulsivamente as mãos uma na outra. Depois deixou pender a fronte, abaixou os olhos e uma chuva de lágrimas, que lhe brotavam das pálpebras ardentes, circundavam-lhe as faces, e caíram no pavimento aos pés do velho. Este também levantou-se profundamente comovido, e sustendo-a nos braços, já ia quase desistir de suas pretensões. Mas a bela e nobre alma de Lúcia já tinha aceitado o sacrifício. Tranquilize, meu pai, disse ela com tom firme e resoluto, enxugando a última lágrima que lhe brotava dos olhos. Aceito o marido que me quer dar, já que assim é preciso para a felicidade sua e de minha irmã. O céu te abençoe, querida filha. Nem eu esperava outra coisa, boa bondade de teu coração e da nobreza de teus sentimentos. Não te arrependerás, eu te asseguro. Leonel é um excelente moço que saberá fazer-te feliz, e Deus abençoará teu casamento porque o mereces. Por certo, murmurou Lúcia consigo, ao menos abreviarei o meu martírio. Pós tanto, Lúcia, continuou o major, assegurar desde hoje ao senhor Leonel que dás o teu consentimento. Meu pai tem a minha palavra, e de hoje em diante pode dispor de mim, como lhe aprouver. O pai saiu desfeitíssimo com o resultado desta última tentativa, porque não sabia me medir o alcance e importância do cruel e doloroso sacrifício que acabava de impor à sua filha. Homem de alma fria, posto que boa, julgava que as paixões sinceras e profundas não existem senão nas novelas, e que os sentimentos da mulher não são mais do que caprichos da imaginação, que com o tempo se desvanecem. Lúcia, acabrunhada sob o peso do sacrifício a que acabava de dedicar-se para a felicidade de seu pai e de sua irmã, foi sentar-se junto a uma mesa, e escondendo a cabeça entre os dois lindos braços nus, aí ficou por muito tempo abandonando o coração aos golpes da dor que o torturava. A voz de Joana veio despertá-la. Sinhazinha, que está isto? Que lhe mandaram entregar? Lúcia levantou a cabeça e fitou em Joana os olhos úmidos de lágrimas. Joana entregou-lhe uma carta. Lúcia tomou-a, reparou no sobrescrito e um rápido estremecimento convulsivo lhe percorreu o corpo. Rasgou com a mão trêmula a carta e eu lhe entrei em minha Lúcia. Cá de longe, a mais de 200 léguas de distância, participo do prazer que sentirás ao ler esta carta, pois nenhum momento ainda duvidei da sinceridade e constância do teu amor. A fortuna, que aí sempre se mostrou esquiva, sorri-me aqui no Sincorá. Graças a Deus, tenho feito excelentes negócios. Enfim, Lúcia, já sou rico, ao menos para a nossa terra. Não me é possível estar lá no prazo que te marquei, mas faço-te esta para tranquilizar-te. Em breve lá estarei. Eu quisera ter asas e voar para junto de ti. Sou feliz, só as saudades me atormentam. Adeus, Lúcia, até breve. Teu Elias. Descrever o que se passava na alma de Lúcia, enquanto com mão trêmula e olhar desvairado percorria esta carta, é coisa que não cabe no possível. Uma vertigem se apoderou dela, apenas teve tempo para amarrotar depressa aquela carta fatal e esconde-la no seio. De pálida que estava, tornou-se lívida, os olhos se lhe escureceram, e teria caído da cadeira em que Jova estava Joana, que jovicara ao bela, não a tivesse amparado. Santa Virgem! Exclamou assustada a rapariga, sacudindo Zitém. Que tem, sinhazinha? Mas Lúcia ainda não tinha perdido o vigor de sua bela organização. Em poucos instantes voltou daquele breve delique. Que é isto, menina? O que está sofrendo? Vale não, culta a sua negra, exclamou a solícita escrava. Eu vou falar com Nhonhó para mandar chamar médico. Não, Joana, não é preciso. Não digas nada a meu pai, eu te peço. Isto do passa já foi uma vertigem, porque passei mal a noite, mas já estou melhor. Ah, que não chegou uma hora mais sequer do acacata fatal. Teria sido redenção daquela pola pobre alma que penava entre horrorosos martírios. Teria aberto para ela um horizonte de esperanças e venturas. Mas naquela ocasião, é quando era com nuvem negra, acabava de escurecer para sempre o horizonte de seu porvir.